O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou esta semana que o Amapá está entre os estados livres de febre aftosa sem vacinação em todo o território nacional. Agora é oficial. A portaria de 21 de março proíbe o armazenamento, comercialização e o uso de vacinas contra a febre aftosa nessas unidades da federação, entre elas o Amapá, também restringe movimentação de animais. A gente vai entender melhor essa decisão. A gente está recebendo aqui o diretor-presidente da Diagro, doutor Álvaro Cavalcante. Doutor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Houve primeiro a primeira notícia, né, do anúncio do Amapá livre de vacinação. Agora ele é oficial. O que muda a partir de agora com essa mudança de status?
Essa mudança de status é esperada há muitos anos, né, por todo o nosso pecuarista aqui do estado do Amapá, com essa expectativa justamente de melhora com seu rebanho para venda, para circulação dentro da federação, né, que você pode circular sem ter aquela restrição de que quando precisava a gente só poderia ir de área de status parecido, tipo, quando a gente era área livre com vacinação, só poderia comercializar para a área livre com vacinação. Então a gente não tinha como acessar outros estados, era restrito. E isso mesmo assim ainda precisaria fazer a quarentena, né? Deixaria os animais por 40 dias numa propriedade isolada, na qual a gente fazia a fiscalização para acompanhar, para ver se não ocorria nenhum problema para que pudesse ser feita essa exportação. Agora, com esse status, a gente melhora, a gente pode fazer já esse trânsito sem problema nenhum e vamos acompanhar, né, a vigilância, vamos ser mais ativos agora, como a gente diz, tirou a vacina, mas vai aumentar a vigilância, porque nós temos justamente que, para se retirar, não foi tão fácil, para se manter é muito mais difícil. Então a gente precisa ter essa consciência, e principalmente os nossos pecuaristas, que estão preparados já para isso, estão se preparando para fazer essa comercialização, melhorar o seu rebanho geneticamente, trabalhar as suas propriedades, fazendo plantio de capim, que antes a gente tinha mais, era capim nativo, agora já tem a parte de piquete, os pastos com rotação, e isso melhora o nosso rebanho, a qualidade do nosso rebanho, ele é bem superior a outros rebanhos que nós temos dentro do país, na parte de bubalinocultura principalmente, né? O nosso bovino, né, que os bovinos ainda estão um pouco incipientes, está em crescimento, nós estamos tendo muita procura de pecuarista de fora, de outros estados, como Mato Grosso, São Paulo, querendo vir para o estado do Amapá, porque vê que é uma fronteira que está em crescimento. Então, com esse crescimento, tanto do plantio de grãos, né, que vem trazer essa facilidade pelo fato de a gente poder ter as fábricas de rações, ter a diminuição com esse custo, né, que é justamente o que a gente precisa bastante para melhorar a qualidade. E o nosso rebanho é um rebanho que a gente pode dizer que é um rebanho verde. Ele é totalmente na base do capim. Então não temos, são poucos que trabalham a parte com ração, que seria mais quem trabalha com leite, né, a parte de retirada de leite para aumentar a produção. Mas a parte de corte, o nosso rebanho, ele é verde. Então é um rebanho sadio, é um rebanho que nós temos tudo. Esse status, ele era mais um status, como se diz, comercial. Então nós não temos aftosa há muitos anos dentro do estado do Amapá, e com isso a gente tinha só que manter, que seria o quê? Aparelhar a defesa agropecuária, melhorar a nossa vigilância para que a gente pudesse ter esse status. Isso seria mais para a gente alcançar isso aí através do Ministério da Agricultura. Mas o governo do estado, tendo teve essa paciência e a inteligência de fazer os investimentos. Então, a Diagro, nós estamos recebendo investimento do governo do estado para que a gente possa aparelhar a nossa equipe, para que a gente possa manter esse status, é o que eu falei. Para se retirar é um pouco mais fácil, entre aspas, né? Porém, para se manter é que é mais difícil, porque nós vamos ter que ter a vigilância ativa. Então, nós teremos que estar com nossa equipe a campo para que eles possam fazer essa vigilância, para que não deixa, para que a gente não venha a retornar, no caso de ter uma aftosa, estourar uma aftosa em alguma propriedade. Isso vai prejudicar, não é o estado do Amapá, é o Brasil inteiro.
Pois é, o Amapá recebe animais de outros estados e envia animais daqui também para fora do estado. É esse controle de animais que vai ser, passa a ser mais rigoroso a partir de agora?
Exatamente.
A entrada e a saída?
Exatamente. Nós vamos intensificar essa vigilância através de solicitações dos exames, os documentos sanitários que são necessários. E como nós estamos saindo junto com Pará, Amazonas e outros que são fronteira nossa aqui, eles também vão fazer essa vigilância. Então, nós vamos trabalhar em conjunto, as defesas agropecuárias do Norte vai estar em conjunto, nós temos um bloco de trabalho em conjunto. A gente sempre entra em contato um com o outro, a gente tem esse contato direto entre as agências, que é justamente para que a gente possa manter essa defesa, que é por isso que se chama defesa agropecuária. A gente defende a nossa fronteira para que não entre nenhuma doença e nem saia também em casa para prejudicar outras federações. Então a gente está trabalhando sempre em conjunto.
Agora não teremos mais campanha de vacinação contra a febre aftosa.
Isso.
Esse é o fato. A última, como é que ficou?
A nossa última campanha foi um sucesso total. Nós tivemos 97,3%, quer dizer, foi um índice vacinal muito bom. Eu aproveito aqui para agradecer os pecuaristas que compareceram, que declararam, que fizeram a sua vacinação em tempo hábil e que participou assim, atentamente para que a gente pudesse, ele já sabendo que a gente precisaria desse índice alto, né? Que é para que a gente possa alcançar. O índice solicitado pelo Ministério da Agricultura é que seja 90%. 90%, se a gente conseguisse, a gente já estava dentro da média. Porém, nós conseguimos 97,3%, quer dizer, foi um índice muito bom.
Quase
100%. Então, nós temos aí poucos inadimplentes, são poucas pessoas que não vacinaram. Geralmente são aqueles menores, né, que não tem condições de vir até a cidade para comprar, para adquirir. Uhum. Até o deslocamento dele fica dificultoso e mais. A gente vai estar com a equipe a campo agora, justamente para fazer essa busca dos inadimplentes. Nós vamos até essas propriedades que nós já estamos mapeado, e a equipe, assim que termina a campanha, por isso que a gente pede, vacinou, declarou, que era justamente para que a gente pudesse fechar o nosso relatório e saber aonde faltou. Então, com isso, a gente vamos fortalecer aquele município que deu mais problema, que não tem, não alcançou o índice, né? Então, a gente vai para cima desses municípios para poder fechar e a gente não ter mais nem, porque a gente não vai poder mais comercializar. A vacina, ela já vai ser retirada do comércio, vai ficar só apenas aquela vacina que é para trabalhar essa busca do inadimplente. Após a busca, até essa vacina vai ser retirada do comércio.
Nesse momento, parte do rebanho está sendo examinado.
É um critério feito justamente para que a gente possa fechar mesmo, girar a chave e bater o martelo, que seria a sorologia. Então, nós estamos com uma equipe hoje, a campo, fazendo coleta de sangue dos animais, que foi uma propriedade escolhida aleatoriamente, uhum, né, pelo Ministério da Agricultura, não foi a Diagro que escolheu. A gente encaminha para lá todo o nosso relatório com as propriedades, eles escolhem uma propriedade aleatória lá pelo GPS, como é que vai ser, a gente vai. Aí nós estamos hoje já fazendo a coleta. Nossa equipe, com a equipe do Porto Grande, que é lá na região do Porto Grande que está sendo feita essa coleta, eles vão coletar o sangue, preparar no laboratório da Diagro, que nós fazemos esse envio para o Ministério da Agricultura, para um laboratório credenciado. Esse laboratório vai constatar o que nós já sabemos, que se Deus quiser vai ser confirmado, que nós não temos o vírus circulante da febre aftosa dentro do estado do Amapá. E com isso, a gente lacra todas as exigências que o Ministério da Agricultura solicita para que a gente possa efetivamente ser declarado como livre de vacinação, livre sem vacinação.
E aí fecha essa porta para a febre aftosa, mas em compensação outras vacinas continuam sendo obrigatórias.
Exatamente, nós temos outras vacinas que são principalmente a brucelose, que ela é uma zoonose, né? Que é uma doença que passa do animal para o homem e do homem para o animal, então a gente tem que ter esse maior cuidado. E nós temos um índice até não tão baixo aqui dentro do estado, mas a gente faz esse acompanhamento. Porque nós temos a nossa equipe, nós temos tanto, por isso que a agência nossa é de agência de defesa e inspeção. Então nós temos a parte da inspeção que funciona dentro dos matadouros. E toda a carne que é passada pelo matadouro é fiscalizada por tem um auditor fiscal nosso lá. Só começa o abate após a fiscalização, após a nossa inspeção. Então, o que a gente inspeciona é o exame pós-morte, que é justamente na carcaça, para saber se apresenta algum problema, principalmente da brucelose e tuberculose. Porém, a tuberculose não tem vacina, ela só tem um preventivo que seria através de exames. Mas a vacina da brucelose, ela é obrigatória, ela precisa ser comunicada, que seria apenas para as fêmeas de 3 a 8 meses que é feita a vacina, e essa vacina tem que ser comunicada. Isso continua sendo, o recadastramento continua, saiu a vacina da aftosa, mas não quer dizer que o pecuarista não tem que fazer o seu recadastramento. Todo ano haverá o recadastramento. E justamente essa comunicação da vacina da brucelose, porque a vacina da brucelose seria nessas fêmeas de 3 a 8 meses, então a gente faz a evolução do rebanho, que a gente chama. Então a gente sabe que se tem 3 vacas, no mínimo ele tem que ter uns 2 bezerros nascidos. Então a gente faz uma estimativa. Então quando ele vem declarar, ele tem que declarar que aumentou o seu rebanho. Se não aumentou, também tem que declarar, dizer, olha, morreu, não nasceu, não teve cobertura, para que a gente possa ter esse controle do rebanho que nós temos dentro do estado. E quando ele for movimentar, continua do mesmo jeito. Ele só pode movimentar mediante a retirada da GTA.
E isso ocorre naturalmente?
Sim, sim.
Ou tem problemas de...
Não, a maioria dos produtores, pecuaristas, eles já são cientes e conscientes disso daí, porque nós temos a Diago, ela está em todo o estado, né? Tem em todos os municípios. Apenas um município que nós retiramos, mas ele está sendo coberto do mesmo jeito, tipo Pedra Branca, Serra do Navio, nós retiramos o escritório, mas... Veio para Pedra Branca, que está atendendo do mesmo jeito. Pelo fato que o fluxo era muito pequeno para a gente manter um escritório lá. Uhum. Mas o restante do estado todo nós temos a cobertura com nossos técnicos, auditores e auditores fiscais. Então, sempre presente para justamente fazer essa retirada da GTA, que é a movimentação. Então, a gente precisa... Foi retirada a vacina, mas a defesa continua. Então, a gente precisa ter esse controle. Porque quando for... Aí, quando começar... precisar de fazer a compra de alguma outra vacina, algum outro produto que seja para o rebanho, a gente precisa ter esse controle, a gente precisa saber o rebanho que nós temos dentro do estado, até mesmo para fazer investimento, para que o próprio governo possa fazer um investimento, ele tem que saber o que a gente tem, o quantitativo. Então, para isso, é através do recadastramento.
Olha, a gente conversou com o doutor Álvaro Cavalcante, diretor-presidente da Diagro. Diretor, obrigada. Bom dia.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.